Muito bom dia, ouvintes. Estamos iniciando por aqui mais um Vida e Saúde pela tua Rádio Cacique, manhã de sábado, dia 13 de agosto de 2022. O Vida e Saúde, como sempre, conta com a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça o plano empresarial e o plano familiar da Unimed, parceria por aqui também do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo e com a doutora Rosângela Nezelo. No Vida e Saúde de hoje, mais um tema de grande importância para a sua saúde. Nós vamos falar sobre dores dos membros superiores. O doutor Marcel Nascimento Martins, especialista em ortopedia e traumatologia, vai trazer todas as informações. Quem produziu a matéria foi a equipe da Unimed e você acompanha a partir de agora.
Doutor, para nós começarmos, quais seriam as dores dos membros superiores?
Bem, de uma maneira geral, ela é bem abrangente. Mas de uma perspectiva assim, mais comum, a gente pode dividir de certa maneira assim. No ombro, a gente tem uma frequência muito grande na cidade da gente aqui das dores do manguito, que também a gente pode chamar de síndrome do impacto, que é uma dor frequente no consultório, a gente atende basicamente todo dia. Com relação ao cotovelo, nós temos também as epicondilites, que é um tipo de tendinite que tem a epicondilite lateral e a medial. E nós vamos explicando melhor aí, né, para não ficar nos nomes, né, que os nomes são confusos às vezes. Com relação ao antebraço, também tendinites, principalmente por LER, que é lesão por esforço repetido. Então, elas são extremamente comuns para o pessoal, o paciente que é da área administrativa, principalmente o uso de informática. Com relação à mão, a nossa rotina maior seria com relação à síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão ao nível do punho, que gera formigamentos e dor em alguns pacientes. Tem também o dedo em gatilho, que é uma manifestação no dedo, onde acaba trancando o dedo com alguma frequência, né? Os pacientes que têm essa dor e às vezes até trava e não volta, né? Da nossa rotina, mais isso. É claro que isso é na área da ortopedia. Na área da traumatologia, daí entra fraturas. As fraturas são uma das mais variadas, né? Então, do membro superior inteiro, cada pedaço tem a sua abordagem, cada posição tem um tipo de tratamento, sendo ele conservador ou cirúrgico. Então, da área da traumatologia, ela é mais complexa, porque daí depende do tipo do osso, do tipo da fratura, se tem deslocamento do paciente, enfim, tem vários abordagens que a gente pode fazer. E da área ortopédica, essas que eu citei, essas são as mais comuns, né, que a gente tem na nossa rotina de consultório.
Doutor, o senhor começou falando então da síndrome do túnel do carpo, que eu anotei aqui, dos problemas no manguito. E quais são os motivos, as causas que levam a essa síndrome e aos problemas?
Olha, tem algumas situações. Por exemplo, aquele paciente que tem uma ocupação em que ele haja aquela necessidade da elevação do ombro com certa frequência, ele pode acabar por ter a síndrome do impacto. Outras pessoas, elas não, às vezes não têm essa provocação porque ela tem uma alteração no osso da escápula, que é o acrômio. Então ele é mais curvo, que popularmente a gente conhece por esporão. Então esse esporão, ele acaba, na elevação do braço, ele acaba acaba roçando, dizendo assim, encostando a ponto de, com essa fricção que ocorre ao longo do tempo, pode acabar em ruptura do tendão. Então, o que, que esse paciente ele acaba sentindo mais? Seria dores que ocorrem durante o dia, mas periodicamente à noite, pior à noite. Então, quando ele vai dormir, ele pode sentir essa piora ou mesmo acordar com dor. É mais uma característica desse problema. Com relação a tratar, 80% dos tratamentos são conservadores, ou seja, medicação, fisioterapia, repouso, certas adaptações dentro do trabalho ou mesmo em casa, né? A cirurgia também depende, ela pode ser indicada na falha dessas abordagens, porém pode ser tanto por bursite, que acaba gerando, que é uma consequência dessa síndrome do impacto, pode ter ruptura, tanto a gente chama de intratendínea, que ela é parcial ou total. Quando ela é total, ela é cirúrgica. Então não tem muito o que tratar, porque esse tendão ele não consegue cicatrizar de novo na ruptura. Então, nesse ponto de vista, é cirúrgico. Né?
Doutor, e quais são os riscos do não tratamento? De não, tanto o tratamento conservador quanto o tratamento cirúrgico?
Com relação ao não tratamento, aí pode desde acabar por irrompendo os tendões, né? Ele pode ir seguindo essa linha de ruptura, e quando rompe tudo, tem um certo limite de abordagem que a gente tem, um tamanho exato que a gente tende a indicar. Quando passa daquilo, também não, ele se torna irreparável. Se ele vira irreparável, tu não consegue mais trazer os tendões. Até porque quando ele rompe, ele acaba fazendo como se fosse um elástico, ele vai trazendo para trás do osso do ombro aqui, que é o úmero. Então essa retração acaba criando uma rigidez no tendão e ao mesmo tempo uma atrofia. Então ele já não consegue. A consequência mais tardia disso, quando rompe, é que daí o paciente pode vir a ter artrose na articulação. Artrose nessa articulação não é comum, né? Então é comum artrose em joelho, em quadril, coluna, tá? Coluna cervical, torácica e lombar. Então, aqui é um lugar que não é comum a artrose. Então, depois as abordagens já entram no outro tipo de tratamento. Daí pode ser prótese, e daí depende da indicação. Então, as consequências podem ser desde também de ficar sempre doendo, ter a dor crônica, que não necessariamente vai romper tudo, né? Pode acontecer do paciente ter dor sempre, e aquilo ali é incômodo, é desagradável, dói todo dia. Daí começa a virar rotina, e o paciente quer um tratamento. Esse tratamento normalmente medicamentoso, fisioterápico, e tem boa resolução. Então, o paciente que procura o ortopedista, ele vai ter normalmente em 80% dos casos, uma boa resolução. Tranquila, né?
Certo. Doutor, sobre a tendinite do antebraço, o que seria a tendinite do antebraço?
O antebraço tem como os pacientes, eles geralmente esses são de computador, existe um tensionamento da mão que fica mais ou menos desse jeito, uma extensão do punho. E esse tensionamento constante durante horas acaba lesionando o antebraço ou mesmo o punho. Tem alguns tipos de tendinite, né? Não é um tipo só, mas o mais comum é esse que pega na região do dorso da mão e que vem para o antebraço, que fica mais localizado aqui nesta região. Agora, tem a outra, que é a tendinite que vem desde o cotovelo. Esse aqui é uma tendinite que a gente chama epicondilite lateral. Tem um nome que se dá para esse tipo de tendinite, que é tendinite do tenista, que é geralmente do tenista, dele abrir para bater. Então ele acaba machucando onde nasce os tendões e começa a irradiar para a mão. Isso é tratado também mais no momento correto, sem demora, né? Tem resolução mais simples. Quando demora muito a ser procurado o médico, daí ela pode ser tanto amenizar a dor como cair no âmbito cirúrgico. Agora, essas tendinites geralmente poucas caem na cirurgia, tá? Tem outras que é mais ou menos aqui, ó, onde levanta na extensão do polegar, onde você vê o tendão quando você traz aqui, tem uma tendinite também bem comum aqui nessa região. Aqui, quando ela incomoda por uma maneira persistente, é cirúrgica. Porém assim, ela é uma cirurgia simples, que é só liberar o tendão de uma maneira mais grosseira, explicando. Aqui, nessa da epicondilite, a cirurgia também ela não é nada complicada. Ela é superficial e você acaba, a gente chama debridando, que é limpar a parte do tendão onde já está... Ele acaba até fazendo pequenos focos de necrose. Então tem que limpar aquela parte ali e tem bons resultados. Mas geralmente, o paciente que tem as tendinites, um bom tratamento com medicamento, tendo uma certa postura ergométrica melhor, tem aquelas talas de velcro que geralmente o pessoal conhece bem, a gente vê na rua muita gente usando, que ela vem aqui dessa parte dos dedos aqui até mais ou menos a metade do antebraço. Ela acaba por travar esse movimento aqui até que essa inflamação se cure, né? Porém dá para trabalhar tranquilamente porque os dedos ficam livres. É tala de velcro curta, nós chamamos. Agora, esses tratamentos às vezes são prolongados. Então, assim, às vezes depende, chegou a dor faz 2 semanas, ela pode até se resolver em poucos dias. Agora, com 2, 3, 4 meses de dor, daí pode ser demorado o processo de fisioterapia, medicamentoso, alongamentos ajuda bastante. Nesse caso de cotovelo, por exemplo, ele gelo vai bem. Quando tem uma fase bem avançada nessa parte de cotovelo, o paciente vai sentir que ele tem dificuldade de erguer a xícara do café, por exemplo. Vai tomar um café de manhã, pega a xícara, aquele peso já reflete aqui. Então, aí já está numa fase mais avançada. Mas tem tratamento. Tranquilamente dá para tratar e também uma porcentagem bem grande acaba se curando.
Muito bem, o nosso Vida e Saúde vai para um rápido intervalo comercial, contando por aqui com a parceria da Unimed Alto da Serra e também do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Depois do intervalo, a gente volta com o assunto dores dos membros superiores com o Dr. Marcel Nascimento Martins. Muito bem, estamos de volta por aqui no Vida e Saúde, nesta manhã de sábado, hoje trazendo o tema dores dos membros superiores com o Dr. Marcel Nascimento Martins, em uma matéria produzida pela equipe da Unimed Alto da Serra. Lembrando por aqui também da parceria da Unimed e do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo. Vamos retomando a nossa entrevista.
Doutor, o senhor comentou antes sobre o movimento repetitivo. O pessoal trabalha no setor administrativo. Mas o uso do telefone, o uso em excesso, também pode ser um fator?
Pode. Geralmente o celular, a atuação da motora, da mão, ela é diferente. Porque no teclado a gente atua basicamente com os 8 dedos aqui, né? E menos com os polegares. Atuando pelo celular, como você diz... é mais segurando, mas atuando muitas pessoas mais os polegares, né? E um pouco os indicadores. Claro, isso aí, essa repetição, esse uso intensivo pode resultar também em algum problema de tendões, né? E claro, de visão também, né? Daí já entra no outro campo. Mas é menos comum. A gente tem pouca procura, ou quase muito baixa com relação a celulares, assim.
Doutor, e sobre a má postura? Elas são um dos fatores que influenciam? Sim.
Influenciam bastante com relação a ler dos braços, né, daqui do punho, no antebraço, e coluna, né? Coluna, que é um outro ramo que eu atuo e atendo bastante, tá? Aí muita gente tem reclamação da dor da coluna dorsal, que é dessa porção da metade da coluna até próximo do pescoço, e a coluna cervical, que é o pescoço. Então ali essa postura acaba mais desengonçada, mais inapropriada, acaba por sobrecarregar a musculatura. E essa postura, ao longo dos anos, pode até criar uma certa atrofia muscular. E, se caso, não faça exercício. Isso aí, o exercício adequado para a coluna e associado a alongamentos é uma prevenção de dores. Inclusive, claro, se tu acaba alongando as pernas, os braços, atua na coluna e previne essas dores de repetição, né? O antebraço tem certos alongamentos específicos também, tanto o antebraço como o braço, que atua também no grande peitoral, que a gente chama, que é esse músculo maior aqui. Então, tudo que tu alonga pode prevenir lesões, porque daí com o músculo, que é o contrário, que é encurtado, qualquer movimento pode às vezes lesionar. Eu mesmo no consultório, eu atendo muita gente que fez uma lesão de uma situação muito, muito comum. Exemplo, o paciente chega lá travado, mancando, não consegue caminhar direito. O que que ele fez? Pegou uma caneta no chão. Só isso. Pegou uma caneta no chão, travou as costas, né? Então, o alongamento é importante para todas as partes, inclusive para os braços e as pernas, né? E a coluna é muito bom nesse campo. Nós já desviamos um pouco, mas também essa associação com exercício e alongamentos é perfeito para qualquer idade. Aí, depende a idade do paciente, a gente recomenda musculação, né, academia, caminhadas, tudo associado com alongamento. Outro tipo de exercício que eu recomendo bastante é o Pilates. O Pilates é um excelente exercício, porque ele consegue fazer isso que a gente está dizendo, que é alongamento com reforço muscular. Então, eu tenho recomendado muito disso, e às vezes os pacientes acabam por confundir a fisioterapia com o Pilates. Então, o que tem de coincidência nisso é que a fisioterapia é feita pelo fisioterapeuta. Porém, o Pilates, geralmente, na imensa maioria das vezes, é feito por fisioterapeuta. Então, existe essa associação. Porém, a fisioterapia, ela é feita por um momento, é para tratamento. Já o Pilates pode ser para a vida, né? Então, o Pilates pode levar a vida inteira fazendo, porque é um exercício e o outro é um tratamento. Então, tem essa divergência. Porém, os profissionais normalmente são os mesmos, tá?
Doutor, chegou a pergunta do João Fernando Osório, está nos assistindo, e aí de encontro o senhor estava comentando aqui: quais as orientações para os praticantes de futebol evitarem lesões na prática esporádica desse esporte?
Olha, eu joguei futebol, joguei muito tempo. Tá? Agora me aposentei, tá? Faz uns 10 anos. Agora, o que eu tenho como experiência de futebol amador, como pessoa, é que quando existe a reunião dos jogadores, eles existem aquele aquecimento, que é chutar a bola ao gol, que é aquele aquecimento dos 5, 10 minutos do início da partida. Só que eles fazem aquele aquecimento com um chute mais forte, né? Batendo forte para aquecer inclusive o goleiro. Agora, o certo seria, hoje eu vendo numa perspectiva médica, que eu também não fazia na época, mas hoje a gente pode servir de exemplo para os outros, o certo seria uma caminhada, uma corridinha ao redor do campo e alongar, fazer um alongamento. Logo após a partida, também terminar e fazer um alongamento, tanto antes quanto depois. Isso aí pode prevenir as lesões que o João estava perguntando ali. E também lembrar sempre que é uma disputa amistosa, não precisa exagerar na dividida, tudo isso, né? Você acaba por evitar lesões. Por exemplo, tem o Neymar. A turma sempre chama o Neymar de caicai e tudo. Agora, se o Neymar dividisse todas as bolas que chega o zagueiro em cima dele, ele não já tinha encerrado a carreira. Tá? Então ele acaba usando isso como um mecanismo de defesa. E depois atua como uma solicitação de falta, enfim, parar o jogo, catimbar. Mas isso tudo é importante. Hoje, por exemplo, eu atendi um garoto de 13 anos que quebrou o antebraço jogando bola. Né? É uma lesão, né, que não é uma lesão comum para futebol quebrar o antebraço. Né? Então, eu já vi de tudo também, né, dentro do futebol que a gente atende. Fraturas, luxações, fraturas expostas, lesões de colunas sérias. Tá? Então, solicitamos assim, um bom jogo, né? E essa recomendação. Em vez de ficar, talvez, chutando a bola no início, que é o comum que se faz, fazer uma pequena corridinha ao redor do campo no início, 5 a 10 minutos de aquecimento e alongamento antes e depois da partida. Tá?
Doutor, o senhor comentava sobre o atendimento. E quais são as lesões e as fraturas mais comuns que o senhor tem acompanhado nos últimos tempos?
Assim, de... Você pergunta...
Da questão dos membros superiores, ou sim, as lesões mais...
Acho que disparadamente é a do ombro. Tá? A do ombro é muito comum. E outra, que talvez não seja a lesão, né? O paciente, ele reclama muito de formigamento na mão. Né? Então, esse formigamento na mão, a gente chama de síndrome do túnel do carpo. Que é um estreitamento, um aperto no nível da mão aqui, e o paciente sente um formigamento e às vezes dor que vai até o pescoço e muitas vezes a escápula aqui na parte de trás, que o gaúcho chama de paleta, né? Então vai até a escápula e também tem um comportamento noturno piorado, né? Que pode atuar o dia inteiro. Esse tipo de situação a gente chama de síndrome compressiva. Então, que é por causa da compressão do nervo. Isso a gente faz o diagnóstico do consultório. Porém, ele é confirmado por um outro exame, que é chamado eletroneuromiografia. Esse exame ele pode mostrar se tem compressão, se é leve, moderada ou grave. Né? Em situações de leve, a gente opera em situações em que tem muito sintoma. Né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que tinha, era leve nas duas mãos, porém incomodava de vez em quando. Então, nessa situação, a gente mantém acompanhamento. Agora, quando ela está entre os dois caminhos, que é o moderado, isso ocorre, então provavelmente vai ter muita dor e muito formigamento. O paciente mesmo se incomoda bastante, né? Isso é uma cirurgia tranquila, é uma liberação do nervo nessa região. Tem alguns cirurgiões que optam com sedação, com auxílio do anestesista, e esse pequeno corte de 1,5 centímetros, talvez. Mas normalmente, como rotina, nós fazemos com anestesia local e logo em seguida vai para casa, de caráter ambulatorial.
Então seria uma internação hospitalar? Seria
não há mais... necessidade, não. Não, isso é muito. É uma cirurgia teoricamente simples, apesar de complexa por você atuar em cima de um nervo, né? Mas é tranquilo. Aqui nós fazemos com rotina, né? No hospital da Unimed. E ali no hospital da Unimed nós normalmente fazemos, fosse feito às 8, em torno das 9 horas estava liberado, né? É muito simples o procedimento, não é doloroso e o paciente tem um alívio muito grande dos sintomas. É muito, muito bom o resultado.
Certo.
Muito bem, o nosso Vida e Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos agradecendo mais uma vez a sua audiência e agradecendo a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Conheça o plano empresarial e familiar da Unimed e também a parceria é do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. O Vida e Saúde volta sábado que vem com mais um assunto de grande importância para a sua saúde. Um forte abraço, paz e bem e até mais.